Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Vamos consumir conhecimento. Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Lupe Reclame.
Trianon AM. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, doença que registra cerca de 575 mil novos casos por ano no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. No dia 23 foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. No Brasil, o câncer infantil é a terceira causa de mortalidade de crianças até 14 anos, com registro de 13 mil novos casos todos os anos. 70% dos casos têm cura. Menos de 50% das crianças que sofrem de câncer chegam aos centros multidisciplinares de tratamento. Por ser um tratamento caro e sofisticado, o número de vagas disponíveis com atendimento gratuito em São Paulo, o maior centro de oncologia pediátrica do país, é bastante limitado. Desta forma, faz-se necessário o apoio social para permitir que o serviço de tratamento dos hospitais da cidade tenha o melhor aproveitamento possível dos seus leitos, sem, no entanto, comprometer a qualidade. Para conversarmos sobre esse assunto, eu tenho aqui nos nossos estúdios do Observatório do Terceiro Setor o Gilberto Pompeu, que é diretor voluntário do Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer, Cândida Bermejo Camargo.
Bermejo Camargo.
Boa tarde.
Boa tarde,
muito
João.
Obrigado pela sua presença.
Eu agradeço o convite de vocês.
O centro atende crianças que vêm de outros estados do Brasil aqui em São Paulo, para realizar tratamento pelo SUS em hospitais, como o Hospital do Câncer, a AC Camargo, o Hospital das Clínicas, a Santa Casa e outros hospitais. Gilberto, apesar do excelente trabalho que vocês realizam no centro, ainda existe muita criança que precisa de tratamento e não tem hospitais e lugar para ficar aqui em São Paulo.
É, Joel, é assim, hoje, infelizmente... Felizmente, São Paulo é o centro da oncologia pediátrica. Então, a maioria dos serviços sociais do Brasil todo procuram São Paulo para que essas crianças venham fazer o tratamento aqui em São Paulo. Só que não existe vagas em centro de apoios. Né? Então, são mais de 1.500 crianças a nível Brasil aguardando um leito aqui em São Paulo para iniciar o seu tratamento. Só que não existe vagas aqui em São Paulo para essas crianças chegarem. Por isso que os centros de apoios, em São Paulo nós somos 5, tem feito todo o esforço para que a gente consiga aumentar essa demanda de leitos para dar a oportunidade dessas crianças lutarem e vencer essa terrível doença.
Nossa outra convidada do programa de hoje é Carolina Cohen, diretora institucional da ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e da ABRASTA, Associação Brasileira de Talassemia, é isso?
Talassemia.
Tem um T a mais aqui. Tudo bem?
Tudo bem,
seja
e você?
Bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Vocês acabaram de realizar um grande congresso.
Eu estava até escutando aqui nosso amigo, né, o depoimento, e assim, se em São Paulo a gente tem essa dificuldade, imagina nas cidades mais remotas do país. Né? Então, a ABRALE é uma associação sem fins lucrativos, a gente trabalha para garantir a melhoria do tratamento de pacientes com câncer do sangue em todo o Brasil. Né? Então, São Paulo ainda são os principais hospitais referências, infelizmente nas outras cidades ainda a situação é bem pior.
Qual é o principal, os principais trabalhos realizados pela ABRALE no atendimento a essas pessoas?
A gente realiza, nós temos 4 pilares principais, né? Então, um deles é informação e educação, então a gente informa tanto os pacientes sobre as opções de tratamento que ele tem, quais são os direitos né, que ele tem para ter um tratamento melhor e com mais qualidade de vida. Mas a gente também informa e educa não só os pacientes, mas os profissionais da saúde. A gente tem um comitê médico científico dos principais médicos do Brasil, e aí eles dão aulas para outros médicos sobre os tratamentos, as novidades, e o público em geral. A gente faz campanhas de conscientização sobre os sinais e os sintomas. Então, por exemplo, o linfoma é um câncer que tem sintomas muito comuns, né? Então, suor, cansaço, tosse, febre, e a grande incidência é em crianças e adolescentes. Daí imagina, uma criança que está com tosse, com febre, suando, a mãe nunca vai imaginar que está com câncer, né? Então, aí, quanto mais essa mãe demora...
E é fácil esse diagnóstico em São Paulo, realizar esse diagnóstico da criança?
Não só da criança, né? O diagnóstico não é fácil de maneira geral, até porque, por exemplo, no caso do linfoma e de alguns outros cânceres que a gente trabalha, existem muitos subtipos, né? Então, às vezes, o médico até chega no diagnóstico do câncer em si, mas não do subtipo.
Precisa de vários exames.
Precisa de vários exames, precisa muito mais de profissionais capacitados e bons patologistas. E aí, assim, a gente tem uma série de lacunas, né, no Brasil. Por isso que a Abrale organizou esse evento, esse congresso, que foi tão importante. Então, a gente percebeu que, apesar da Abrale ter um trabalho forte, né, em todo o Brasil, e a gente conseguir realmente algumas conquistas importantes...
Além dos especialistas, o grande desafio é a comunicação. Você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Vamos consumir conhecimento? Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Lupe Reclame.
Trianon AM. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Está de volta o Observatório do Terceiro Setor. Vamos ouvir agora a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Excesso de peso contribuiu para 500 mil de casos de câncer em 2012. Lê da letra de Nova York. Tem as informações.
Um estudo da Agência sobre Pesquisa de Câncer revela que o excesso de peso pode estar associado a quase 500 mil novos casos de câncer por ano. A agência pertence à Organização Mundial da Saúde, OMS. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira na revista especializada The Lancet Oncologia. Em 2012, 481 mil novos casos da doença foram diagnosticados e o maior fator de risco eram exatamente o sobrepeso e a obesidade. Antes da divulgação do documento, a Rádio ONU ouviu o especialista do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, INCA. Em Roma, Fábio Gomes explicou a importância de ações públicas para conscientizar consumidores sobre a relação entre alimentação e câncer.
falta muito, principalmente acho que ainda no Brasil, é avançar em políticas públicas que deem condições das pessoas modificarem seus modos de vida e consumirem alimentos mais saudáveis e estarem protegidos da influência, por exemplo, da publicidade, influência da oferta de produtos ultraprocessados que vão promover uma série de doenças crônicas não transmissíveis, incluindo o câncer.
De acordo com um estudo, na Europa, a proporção de tipos de câncer ligados à obesidade é grande, especialmente no leste do continente. Ali foram registradas 65 mil notificações, ou seja, 6,5% de todos os novos casos. A doença associada ao sobrepeso é mais comum em países desenvolvidos, com uma incidência 3 vezes maior que em nações em desenvolvimento. Já a América do Norte continua sendo a região mais afetada por câncer ligado ao sobrepeso. Foram 111 mil casos em 2012. De acordo com a pesquisa, entre os países com maior número de casos de câncer em homens estão República Tcheca, Jordânia, Reino Unido e Malta. O estudo da OMS lembra que as mulheres são as maiores vítimas. Elas concentram 5,3% dos casos, enquanto os homens apenas 1,9%. O sobrepeso é um fator de risco também para câncer de esôfago, do colo do útero, rins, pâncreas e ovários. O excesso de peso é ainda causa de doenças crônicas, problemas cardiovasculares e diabetes. A médica Melina Arnold lembrou que o câncer de mama, que ocorre após a menopausa, é o tipo mais comum em todo mundo. Cerca de 10% desses casos poderiam ser evitados se a mulher tivesse um peso saudável. A pesquisa conclui que a redução do sobrepeso e da obesidade pode levar a benefícios importantes para a população, incluindo uma vida prolongada. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra. New York, New York.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, depois dessa matéria da Rádio ONU. Interessante, o número de mulheres é maior, de mulheres obesas. Eu conversava no intervalo com você, Carolina, e você disse que não tinha essa informação, né? A gente pensa que são os homens, né, que comem mais.
As mulheres às vezes podem ficar bem ansiosas, né? Mas eu acho que existem uma série de fatores que podem estimular, né, o aparecimento de um câncer. No caso da Abrale, os cânceres não tem como prevenir, mas a gente sabe que uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, né, não fumar, por exemplo, são coisas que podem ajudar a prevenir um câncer.
Muito bem, Gilberto, como é que vocês têm visto o tratamento do câncer no Brasil, câncer infantil? Você acha que houve avanços? Como é que está?
É, Joel, graças a Deus, né, o avanço ele tem sido assim visto... claramente em função do que hoje as crianças, principalmente os grandes centros médicos, só começam a realizar o tratamento do câncer infantil para essas crianças, principalmente vindo do norte, nordeste, para o nosso centro de apoio, que é o centro de apoio à criança carente com câncer, quando elas têm local para ficar aqui em São Paulo. Os médicos e os hospitais estão se recusando a iniciar um tratamento, não se recusando, evitando iniciar um tratamento para uma criança que ela não tenha lugar para ficar aqui em São Paulo. Porque essas crianças vinham antigamente para São Paulo fazer o tratamento, só que no meio do tratamento essa família pegava essa criança e retornava para os seus estados, e aí prejudicando muito. Então, em função dos centros de apoios aqui de São Paulo, hoje as crianças têm, em média, 80, 90% de chances de cura. Sendo que esse dado, né, sem o centro de apoio, chega a 50 a 60%.
O que você está me dizendo é o seguinte, quer dizer, os hospitais se recusam a atender a criança se ela não tiver um local para ficar com um familiar aqui em São Paulo, se ela for de fora, de outros estados?
Na realidade, não que, eles recusam, tem casos e casos. Mas como o câncer infantil, o seu crescimento ele é muito lento, então eles preferem aguardar um leito aqui em centros de apoio em São Paulo para iniciar o tratamento. E aí sim, dá toda a continuidade a esse tratamento, porque ele não pode ser interrompido, Joel. Porque se ele for interrompido, essa criança vem a óbito. Da mesma forma que o tumor infantil, ele demora muito para crescer, mas a partir do momento que iniciar o tratamento, se o médico marcar 15 dias, a criança tem que voltar com 15 dias.
Como também se ela interromper o tratamento, vem a óbito.
Sim,
também,
isso, né? Como qualquer tratamento, né, Joel? Isso como qualquer tratamento. E o câncer infantil é pior, porque a criança está em desenvolvimento das suas células.
Carolina, eu quero ouvir você. Houve um avanço no tratamento do câncer no nosso país? Como é que você... Qual é a sua visão sobre isso?
Houve um avanço, né? Eu acho que cada vez mais a tecnologia também ajuda bastante, os médicos estão cada vez mais bem informados, mais capacitados. A gente sabe que o câncer é um problema que a gente vai enfrentar cada vez mais no Brasil, a população está ficando cada vez mais idosa, né? Então cada vez mais a gente vai ter mais pacientes com câncer. E aí acontecem, né, esses problemas de não ter vaga nos hospitais, ter muitas filas no hospital. Então a gente tem uma série de questões que nós, como a Abrale, ou que cada associação pequenininha, ou cada hospital pequenininho, né, ou enfim, mesmo o governo, sozinhos a gente não consegue dar conta. E aí a Abrale criou um movimento que chama Todos Juntos Contra o Câncer, e nesse movimento a gente envolveu 50 das principais organizações de câncer do Brasil, para juntas a gente definir quais são as principais prioridades, né, então o que, que a gente tem de principais problemas no Brasil que são muito urgentes e que juntas a gente tem que
faltam
lutar.
Faltam políticas públicas?
Esse evento justamente é um evento de políticas públicas, né? Então, assim, falta transparência nos processos do governo, falta vagas nos hospitais, falta acesso a medicamentos, falta acesso a exames. Então, assim, a lista do que falta é muito grande. Se a gente não se unir, todo mundo junto, fazer uma pressão e lutar pelas mesmas questões, a gente não vai conseguir mudanças.
É, em relação ao governo, ele está sensível?
Ele está sensível, eu acho que não tem nem como não estar, principalmente agora que a gente reuniu as principais organizações, então há uma pressão grande, não dá para a gente não ser ouvidos, né? Então, inclusive, a gente está criando agora um documento que vai dizer quais são essas principais mudanças que a gente precisa, e todas essas 50 organizações vão ficar em cima dessas mudanças, monitorando o governo, compartilhando com a população quais foram os avanços, o que, que não avançou, e ano a ano a gente vai se reunir.
Essa iniciativa é produto do Congresso, que eu te perguntei.
Então, né? Esse o Congresso foi o lançamento, né? Então, foi um lugar que a gente conseguiu reunir todos esses líderes, foram 1.200 líderes da saúde do Brasil, representando milhares, né, de centenas de associações e de entidades da saúde, enfim, governo, Anvisa, órgãos, né, que estão representados nessas demandas que a gente necessita de mudanças.
O Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer não depende de verba governamental?
Joel, nenhuma. Muito pelo contrário. Gostaríamos de ter verba, sim, do governo. Mas, infelizmente, não temos. Nós somos uma associação sem fins lucrativos que dependemos única e exclusivamente da contribuição, desculpa a redundância, dos contribuintes. São aquelas pessoas que nós fazemos a nossa campanha, Alegria de Viver, onde nós enviamos camisetas, brindes, para as pessoas que ajudam a campanha do câncer infantil. Então, dessa maneira, a gente consegue fidelizar os nossos contribuintes.
Quer dizer que a contribuição vem da sociedade em geral, de voluntários que contribuem mensalmente para manter a casa.
Perfeitamente. Nós temos um quadro de voluntários que divulga a campanha do câncer infantil, através de mala direta, através do telemarketing, divulgando a nossa casa e nossas necessidades. Em troca da contribuição das pessoas em prol da nossa casa, nós sempre mandamos para elas a camiseta, símbolo da campanha do câncer infantil, e outros brindes também, como agora, está aí no calendário, que é a campanha do Natal. Nós estamos em plena campanha do Natal para as nossas crianças, Joel.
No decorrer do programa, você vai dar o seu endereço para quem quer contribuir com o centro,
okay.
Poderá fazê-lo, né? Qual é o endereço eletrônico? Vamos começar a dar agora.
Opa, eu vou deixar o Carlos Alberto, que ele que tem tudo isso de cabeça.
O Carlos Alberto que veio acompanhando aqui o Pompeu, o Carlos Alberto Rodrigues, é também voluntário, né, Carlos?
É isso mesmo, Joel. Bom, nós temos o nosso site, que já está há mais de 10 anos no ar, né? Que é o www.centrocbc.com.br, né? Nós temos também no Facebook, né? Basta, para ficar mais fácil, basta ir no Google, colocar lá Centro CBC, que rapidinho chega o link para acessar o nossa página no Facebook.
Muito bem. A produção pede para mim destacar que o Observatório do Terceiro Setor cobriu o evento da Abrale. Estivemos lá, foram 2 dias, é isso? Quantos?
Foram dois dias, 24 e 25 de setembro. Foi uma discussão muito rica, né? Vários jornalistas, a mídia como um todo foi cobrir, justamente porque a gente tinha representantes importantes do governo. E então vou aproveitar para dar também aqui os sites, né? Então quem quiser saber mais sobre o Congresso, pode entrar no site www.todosjuntoscontrocâncer.com.br.
Ou participar desse movimento, né?
Participar desse movimento, com certeza. A gente daqui a pouquinho vai abrir uma consulta pública e vamos precisar da assinatura de várias pessoas para assinarem esse documento com essas demandas. E o site da Abrale, né? Então, todo paciente com câncer do sangue pode ter acesso gratuito a psicólogos, nutricionistas, advogados, informações, enfermeiros. Então, é www.abrale.org.br.
Carolina, quais os casos mais comuns que acontecem com os portadores de câncer? Você citou, né? Falta de especialistas, a informação é fundamental. O que que acontece com esse pessoal que não consegue um atendimento adequado?
Principalmente no caso dos cânceres que a Abrale cuida, né, que são os cânceres do sangue, eles se espalham muito rápido pelo corpo. Então, quanto antes eles forem diagnosticados, melhor, senão as chances de cura vão diminuindo cada vez mais. Então, é extremamente importante a pessoa ter acesso à informação correta para ela perceber, né, que talvez alguma coisa esteja errada e procurar o especialista certo. É importante capacitação dos médicos clínicos gerais, dermatologistas, esses médicos do primeiro atendimento, para que eles também percebam que, de repente, uma coceira na pele pode ser um linfoma, né, e não só dar uma pomadinha. Então, assim...
Diagnóstico equivocado é comum?
É muito comum. Muito comum, né? Então, de novo, voltamos para essa história da capacitação médica. E aí a gente tem alguns centros de referência, né, SUS e hospitais privados no Brasil, que são muito bons e que têm profissionais excelentes, mas tem alguns casos em algumas cidades um pouco mais remotas que não tem tantos casos, por exemplo, de pacientes com tantas doenças assim, e aí é mais difícil diagnosticar.
Nós vamos para o intervalo e o Observatório do Terceiro Setor volta dentro de instantes.
Trianon AM 740 kHz, São Paulo, Brasil. Trianon AM.
Vamos consumir conhecimento? Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Lupe Reclame.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Gilberto Pompeu, diretor voluntário do Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer, Cândida Bermejo Camargo.
É isso, Joel.
E Carolina Coen, diretora institucional da Abrale. Aqui a gente conversava informalmente aqui no intervalo, e a gente falava de vários assuntos, e você, Carolina, disse que também, além de especialistas da informação e do movimento Todos Contra o Câncer, o Congresso teve outros objetivos também.
O principal objetivo do Congresso é unir os atores, né? Porque assim, tem muita gente focado em ampliar e melhorar a oncologia no Brasil, mas se cada um fizer uma coisa completamente diferente da outra e a gente não tiver alinhados, a gente não vai conseguir, né? Então, essa ideia do Congresso, ela é bem inovadora, bem visionária, não é só um Congresso, é um movimento que começou nesse Congresso, né? Para a gente realmente conseguir juntos mudanças importantes para as políticas públicas do Brasil. Então, a ideia realmente do Congresso é essa, é a gente não ficar mais fazendo cada um o seu trabalho de formiguinha individualmente.
Gilberto, também no intervalo eu falava da ampliação do trabalho dos centros, né? Okay. E aí, obviamente, é um trabalho difícil. Quantas crianças vocês atendem mensalmente no centro?
Na realidade, a casa tem capacidade para 40 crianças e 40 acompanhantes. Então, são 80 pessoas. A casa tem capacidade. Chegando, às vezes, Joel, que ninguém nos ouça, tá? Que ninguém nos ouça. A capacidade é até superior a isso. Chegamos a ser 55 crianças. Nossa. E para nós realmente é muito difícil.
De que forma pode-se ampliar esse trabalho?
Na realidade, aumentando a capacidade de acolhimento dessas crianças aqui em São Paulo. Como eu te falei no bloco anterior, nós temos uma defasagem de mais de 1.500 crianças a nível Brasil aguardando um leito aqui em São Paulo. Isso para nós é muito terrível, né? Saber que tem uma criança aguardando o leito. Então nós pedimos aí para a sociedade, de modo geral, estar nos apoiando, não só nós, os outros centros de apoio também, porque é muito importante.
Você falando em sociedade, ela está sensível?
Sim.
Tem colaborado?
Sim, sem dúvida. A sociedade, ela tem uma recepção muito grande, né, nas nossas campanhas do câncer infantil do Cândida Bermejo de Camargo. A sociedade tem nos ajudado. Só que nós temos uma capacidade, nós somos uma instituição muito pequena, muito pobre. Nós não temos ajuda de governo, nem de empresas poderosas. É ali, no voluntariado, no dia a dia. Nossas velhinhas ali, com todo o respeito, elas são muito guerreiras.
Mas você sabe, Gilberto, que é dessas pequenas ONGs, organizações não governamentais, entidades de interesse social, pequenas, é que formam o grande atendimento do país, né? Vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. O Rodrigo Junqueira, lá da Saúde. O Brasil está à frente no tratamento de câncer? Você acha? Quem pode comer? Você, Carolina, você acha que o Brasil está à frente?
Está à frente.
Depois do Congresso, vocês... Nós, em relação a países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, enfim...
Não, a gente está à frente em muitos países da América Latina, aí sim, né, em relação a Estados Unidos, Canadá, Europa, a gente ainda está longe, né, até porque eles investem muito mais em saúde do que a gente aqui.
Gilberto, agora eu vou virar um pouquinho a pergunta do Rodrigo, assim, em relação à solidariedade, o brasileiro continua solidário? Eu perguntei se a sociedade estava sensível, você disse que sim, mas... olhando para o futuro, para o crescimento do centro, que você é voluntário e diretor, será possível?
Joel, com certeza. O povo brasileiro, assim, eles ajudam uma, duas, três, quatro entidades. E só não ajudam mais por uma condição financeira. Mas o povo brasileiro, o povo de um modo geral, ele tem nos ajudado e ajudado muito. Só que nós somos um país que temos as nossas dificuldades financeiras.
Muito bem. A Sônia Gomes, lá do Sumaré, falamos muito de ajuda do governo para as instituições do terceiro setor. Gostaria de saber se a iniciativa privada ajuda essas entidades. Você tem ajuda da iniciativa privada? Alguma empresa ajuda?
Na realidade, assim, é muito pouco. Em 15 anos de existência do Centro de Apoio à Criança e Carente com Câncer, nós temos aí umas 4, 5... empresas de porte médio e pequeno que nos ajuda, porque os grandes realmente não nos ajudam, é uma dificuldade muito grande de chegar nesses grandes. Por quê? Porque nós somos pequenos.
Em relação à Abrale?
No caso da Abrale, grande parte do nosso orçamento vem de empresas privadas, né? A gente também não tem ajuda do governo financeira, a gente tem ajuda de pessoas físicas, principalmente os pacientes que sabem a importância do trabalho da Abrale, já passaram por isso e querem manter, né, os serviços.
Isso que eu ia te perguntar, Carolina. Os voluntários e as pessoas que trabalham na Abrale, há dois tipos de são os voluntários e os funcionários que trabalham fixo lá, é isso?
Como a gente tem um compromisso muito importante com os pacientes, diário, né, a gente percebeu que para algumas funções não dá para contar assim com voluntário, porque tem que ter um compromisso de horário, tem que ter um compromisso de frequência, né, e os voluntários, e é claro, né, não, isso assim, cada um tem a sua questão na vida, às vezes alguém é contratado ou aparece uma viagem ou por algum motivo não pode comparecer naquela data, então assim, com os funcionários a gente consegue é uma frequência, uma assiduidade muito maior, né? E aí a gente consegue garantir esse atendimento ao
paciente. A chamada profissionalização do terceiro setor.
Exatamente. A gente precisa, né, agora encarar as ONGs como empresas, né? Claro que as pessoas que trabalham nas ONGs têm que ter um coração muito sensível, né? Porque a gente tem que, ao mesmo tempo, ter a frieza de tomar decisões e de ir atrás de resultados e buscar, né, assim, novidades e projetos e etc. E, ao mesmo tempo, também ter aquela sensibilidade, né, de lidar com pessoas e...
No caso do Gilberto, a situação é diferente do centro, né, Gilberto? O voluntário é fundamental para a atividade.
Na realidade, assim, o voluntário é a base de tudo. Para nós, é a base de tudo. Mas... nós temos também algumas pessoas que nós temos que profissionalizar. E essas pessoas nós temos que encaixá-las numa CLT, que eles vão ser funcionários, nós temos a responsabilidade. Imagina, Joel, são 80 refeições, né, por dia. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, lanche da noite. E se nós não tivermos um comprometimento das pessoas, né, não dá para depender só do voluntariado. O voluntariado é forte, mas não podemos depender só dele, porque são 80 bocas... São 4 refeições diárias, são transportes, e não podemos contar somente com o voluntariado. Como minha amiga falou, nós temos que profissionalizar o setor também.
É interessante isso. Existem grandes instituições, como o Hospital AC Camargo, tem um trabalho de voluntariado fantástico. A ACD também já há anos realiza isso. Mas para atividades específicas, vocês estão dizendo que é necessário... Fazer parte do quadro, né?
Na Abrale, o trabalho voluntário é importantíssimo, mas a gente costuma usar em atividades bem pontuais mesmo, né? Então, ajudar num evento, alguma coisa assim que não tenha uma frequência tão grande e necessária.
Muito bem. Thaís Milani, do Jabaquara, recebo diversas ligações para doações. Nem levo mais a sério. Isso atrapalha instituições sérias, como a ACD ou como a de vocês?
Muito,
João.
Muito.
A Abrale e o centro?
Infelizmente, né? Nós até no nosso... Nas nossas reuniões nós falamos, existe a filantropia, mas infelizmente é uma palavra forte, mas existe também a pilantropia. Existem pessoas usando, né, até o nosso nome, Centro de Apoio à Criança Carente de Câncer, Cândida Bemejo Camargo, para que se aproveitem dessa situação e tirem recursos de quem realmente necessita, que são as nossas crianças.
Muito bem, Carolina.
Eu acho que é importante, né, todas as associações realmente precisam muito da ajuda da sociedade. É importante quando alguém quiser doar para alguma associação, ir atrás do relatório de atividades, né, ver se a associação passa por alguma auditoria financeira, né. Então, da mesma forma que existem algumas ONGs que não são sérias, existem outras que estão fazendo um trabalho muito importante que realmente precisam de ajuda, que é o caso da Abrale. No ano passado, a nossa presidente Merula Stigl ganhou o prêmio de empreendedora social, que é um prêmio muito importante, que assim, a gente teve que passar por uma auditoria extremamente minuciosa da Folha de São Paulo e de outras instituições internacionais para poder ganhar esse prêmio. Então, eles olharam onde que a gente gasta todo o dinheiro que a gente recebe, quais são os resultados que a gente tem. E tudo isso é muito transparente, então é muito importante que todas as associações elas tenham esses dados de forma muito transparente, divulgados para a população.
Você integra duas associações, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e a Associação Brasileira de Talassemia, né? O que é talassemia?
Talassemia.
Talassemia.
Talassemia é uma anemia muito rara, proveniente do Mediterrâneo. Existem 3 tipos diferentes de talassemia. Então, uma delas é o traço da talassemia, que é muito comum, uma a cada 20 pessoas no mundo tem, e tudo bem, né? O problema é quando alguém com esse traço da talassemia casa com alguém que também tem o traço da talassemia, e aí eles têm 25% de chances de ter um filho com talassemia major. E aí é um tratamento extremamente complicado, o paciente ele precisa de transfusões de sangue de 10 em 10 dias para sobreviver.
Nossa.
E não tem cura, por enquanto, né? Então, assim, a Abras
Ele vive de transfusões de sangue.
Vive de transfusões de sangue, mas essas transfusões de sangue, elas causam um acúmulo de ferro no corpo da pessoa, e aí ela tem que fazer um outro tratamento todos os dias, chamado quelação de ferro. Então, assim, graças à Abrasª, que é essa associação, os pacientes hoje têm acesso ao tratamento, os médicos sabem como tratar, porque antes os pacientes morriam com 2, 3 anos de idade. Né? E hoje a gente já tem pacientes com 30, 30 e poucos anos, que é a mesma idade da associação.
Interessante isso. Então, a pessoa, a média de vida dela é de 30 anos, 35 anos?
Não. Antigamente, principalmente no Brasil, né, porque como é uma doença proveniente do Mediterrâneo, em países como Grécia, né, por exemplo, eles já têm bastante conhecimento do tratamento. No Brasil, até um tempo atrás, ainda era tudo muito desconhecido. Então, a Abrastrouxe especialistas de fora, a gente fez uma série de congressos e eventos para capacitar outros médicos e eles saberem como tratar. Então, hoje os médicos sabem como tratar a talassemia. Então, os pacientes não estão mais morrendo disso.
O número de diagnósticos em São Paulo e no Brasil é grande?
É poucos, né? Então, assim, a talassemia major, a gente tem 600 pessoas no Brasil, né? Então, assim, agora, né? Muitas já morreram, infelizmente, mas um dado curioso, né? Assim, no ano passado, a gente teve 2 mortes de pessoas com talassemias. E uma morreu em acidente de carro e a outra eu não lembro, mas também assim, não teve nada a ver com a doença. Então, a gente está realmente avançando bastante nessa questão do tratamento.
É um tratamento que custa caro.
É um tratamento que custa caro, mas que o governo disponibiliza gratuitamente para os pacientes.
Tem atendimento no Sistema Único de Saúde?
Tem atendimento. A gente vê, assim, em alguns casos, dependendo do hospital, o paciente não tem o mínimo de conforto, né? Então, às vezes, ele tem que ficar 8 horas ali tomando uma transfusão de sangue, não tem nem onde sentar direito, né? Às vezes fica no corredor, no chão, não tem um lanchinho, as cadeiras rasgadas, às vezes o hospital está imundo, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem algumas condições complicadas, mas o tratamento em si, o governo disponibiliza.
Existe esse problema também em relação às crianças?
Ah, sem dúvida, Joel. Infelizmente, os hospitais, apesar que as nossas crianças estão nos hospitais de referência, né, que é o AC Camargo, o Hospital das Clínicas, Santa Casa, o Darcy Vargas. Então, são hospitais de oncologia pediátrica realmente de top, de ponta. Mas temos as dificuldades, porque elas são tratadas, nossas crianças são crianças com câncer, mas carentes. Então, o tratamento é tudo pelo SUS. E o SUS nós temos as limitações.
Muito bem. O câncer infantil, ele é democrático, dá em todas as classes sociais ou atinge só a população de baixa renda?
Não, na realidade, ele é democrático, muito democrático. Ele atende todas as faixas, independente da condição social dessa criança. É que como nós trabalhamos só com crianças com câncer, então nós temos esse número baseado a nível Brasil de crianças carentes com câncer.
Só a população de baixa renda.
Só a população de baixa renda, exatamente.
Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes?
Vamos consumir conhecimento? Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Loop Reclame.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, agora com as informações. A Escola Aberta do Terceiro Setor está com inscrições abertas para os cursos gratuitos. São mais de 1.000 vagas para cursos com gestão contábil e captação de recursos. As inscrições vão de 17 de novembro a 15 de dezembro. Veja mais informações em nosso site www.observatoriotressetor.com.br. Você conhecia a Escola Aberta?
Não,
ela forma gestores. Você também, Carolina, não conhecia?
Eu conheço. A gente já até tentou fazer uma parceria com a Escola Aberta, eles têm algumas aulas online bem interessantes, né, para terceiro setor. E eu nunca participei de nenhuma aula, mas eu pretendo. Já vi que tem alguns assuntos relevantes.
Sobretudo, viu, Gilberto, de entidades pequenas como a sua, de centros como... forma gestores, da visão geral de como você gere. Um dos grandes problemas do terceiro setor, como você disse, são pessoas inescrupulosas que falam em nome de entidades e acabam comprometendo todo o ambiente. E, claro, quando você vai atrás de recursos, seja em empresas ou também de cidadãos, né, da sociedade em geral, de pessoa física, você é mal recebido. E agora a escola tenta formar de ONGs pequenas, entidades de interesse social que são pequenas, que realizam um excelente trabalho, forma gestores para essas
Ótimo, isso é ótimo para nós, viu, Joel? Vamos pegar, vamos entrar em contato, porque para nós é muito importante esse tipo de profissionalização. Foi aquilo que nós estávamos falando no bloco anterior.
É só entrar no nosso site, www.observatório3setor.com.br, e você vai ter todas as informações, inclusive pode se inscrever gratuitamente e fazer o curso. Você ou algum voluntário lá do centro.
Com certeza, Joel.
Uma outra informação importante é do Le Monde Diplomatique Brasil, parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Ele já está nas bancas e você pode ler e assinar o Le Monde Diplomatique, que é encontrado nas principais bancas de São Paulo, do Brasil e do mundo.
Que maravilha, muito bom. Maravilha.
Olha assim, tem mais perguntas dos ouvintes? Ô, Cícero Duarte, muito obrigado pela sua participação, ele é de Itapevi. Essa crise em relação ao homem é muito grande. Na verdade, você colocou aqui, não uma pergunta, né? Você fez uma reflexão, né, Cícero? Deus pensa no tamanho de uma semente de mostarda sobre o câncer. É isso?
O filósofo aqui é o Carlos Alberto, hein?
E o Cícero.
E o Cícero.
Tá difícil até isso, pra profissão? Mim.
Muito bem. Cícero, se não for isso, ele fez apenas uma reflexão a respeito. É uma doença. Eu até acho que você tem que ter esse espírito. Você que é publicitária, Carolina, de como as pessoas portadoras e parentes são sensibilizados a respeito da doença e depois do tratamento. Não é fácil. E se a gente, com um espírito jovial, enfrenta isso de uma maneira mais alegre, a coisa fica melhor, né?
Com certeza, Joel. Inclusive, a Abralha, ela sempre tem uma mensagem muito otimista, né, sobre o câncer. E uma coisa que a gente sempre aprende muito com os nossos pacientes é que realmente é duro, né, receber um diagnóstico, fazer um tratamento de câncer, mas um feedback que a gente recebe direto é que os pacientes, depois de passar por tudo isso, acabam valorizando muito mais coisas que eles não valorizavam antes. Então, assim, tentar tirar uma boa lição disso tudo, né?
É verdade, Gilberto. E tu trabalhando com crianças ainda?
Exatamente, Joel, é o que eu iria falar. Nos meses de outubro e dezembro, nós temos um índice de melhora das nossas crianças muito grande. Em função do quê? Do Dia das Crianças. Nós fazemos eventos para elas, né? Apesar de elas serem portadoras de doença, elas não deixam de ser crianças. Então, elas gostam dos eventos que nós fazemos para o Dia das Crianças. E agora, chegando o Natal, elas estão longe da sua residência, dos seus familiares, da sua terra. E nós nos preocupamos muito em realizar todos os sonhos dessas crianças no mês de dezembro. Para nós, é motivo de alegria e festa realizar os desejos, os sonhos, as fantasias dessas crianças. E isso ajuda muito no tratamento.
Muito bem. A Márcia Pereira, do Parque São Domingos. Me parece que aumentou o número de pessoas com câncer. Isso é real ou foi um aumento de diagnósticos? Isso é real o aumento?
Eu acho que é real, né? Até por conta daquilo que eu falei anteriormente. A população está envelhecendo, então as pessoas tendem a ter mais câncer ao longo da vida. E eu acho que também, né, tem essa questão do diagnóstico das pessoas, os médicos estarem mais capacitados, né? Então, talvez muitas pessoas antes tivessem câncer e a gente não diagnosticasse.
Aumentou o câncer infantil, Gilberto?
Talvez seja o número de crianças e principalmente o diagnóstico. Né? Hoje, é aquilo que eu falei para vocês, os serviços sociais a nível Brasil têm nos ajudado e ajudado muito. O quê? Fazer o diagnóstico dessa doença e essa criança chegar para nós já num período e em tempo que dá para a gente correr atrás e fazer esse tratamento de acordo e com certeza absoluta ela ter a cura.
Soraya Costa, do Tatuapé, o tratamento da leucemia sempre foi muito complicado. Na medicina atual ainda é assim?
existem vários tipos de leucemia, né? Tem uma leucemia, por exemplo, que é a leucemia mieloide crônica, que infelizmente a gente até diz, né, que se for para ser diagnosticado com algum tipo de câncer ou com alguma leucemia, que seja esse, porque não precisa mais fazer quimioterapia, tem alguns medicamentos orais, né, que assim, claro, tem efeitos colaterais, mas o paciente com leucemia...
Menores do que a quimio.
Muito menores, não perde o cabelo, pode continuar vivendo, né, uma vida normalmente, trabalhando e etc. Então, eu acho que depende muito da leucemia, depende do estágio que ela é descoberta, né? Então, assim, tem uma série de fatores que influenciam.
Ah, em relação ao trabalho do centro, quantos voluntários existem lá, Gilberto?
É, diretamente trabalhando, aquele voluntário, nós temos em torno de 30 voluntários.
30 voluntários, 30 voluntários diariamente. E a equipe...
E nós temos uma equipe que faz a divulgação do kit Alegria de Viver. Essa equipe é composta de 20 pessoas que fazem a divulgação da campanha Alegria de Viver. Que essa é a grande razão e é o grande sustento da nossa casa, Cândida Bermejo Camargo, é das campanhas Alegria de Viver.
Isso realiza todos os anos, essa campanha?
Não, essa campanha é diária.
Diária?
É, porque a nossa luta é diária, né, Joel? É diária a nossa luta. Então, essa campanha é diária. Nós temos um grupo de voluntárias que ligam fazendo a divulgação da campanha Alegria de Viver. E também temos um grupo de voluntários que cuida da mala direta, né, para chegar à população e explicar qual o trabalho que nós realizamos em prol dessas crianças.
Interessante isso. Abrali, nesse final de ano... Tem alguma atividade? Ela, depois do congresso, o resultado parece que foi excelente, né? Criou-se um movimento Todos Juntos Contra o Câncer. Aliás, é um título para você que fez, é muito bacana. Todos Juntos Contra o Câncer, o que é verdade, mas, e que pega, né? Você não esquece disso. Terminando esse ano, quais as perspectivas para 2015?
A gente está muito animados realmente com esse movimento Todos Juntos Contra o Câncer, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, se a gente quer de verdade ver mudanças, a gente precisa estar todo mundo junto, brigando pelas mesmas coisas. Então, para o ano que vem, realmente, o Todos Juntos Contra o Câncer vai ser algo que a gente vai dar bastante foco. E a gente acabou de lançar uma rede social para pacientes com câncer que chama Amar a Vida. Também é uma ferramenta muito interessante, né? E aí, assim, tem o Facebook, mas quem tem câncer, às vezes, não está afim de colocar no Facebook o que está sentindo, né? No Facebook, a gente coloca o que a gente comeu hoje, né? Então, assim, é uma plataforma mais privada com pessoas com câncer ou pessoas ligadas à causa, então, médicos, profissionais da saúde, etc. E lá eles podem interagir, trocar experiências, dicas, um apoiar o outro. Então, é uma plataforma também bem interessante que a gente pretende focar para o ano que vem, né, e cada vez mais ter mais pessoas ali se ajudando.
O que eu achei interessante no congresso de vocês, agora estou me lembrando de uma matéria que nós fizemos lá no observatório, foi do que uma portadora de câncer escreveu um livro contando as experiências dela, inclusive ela veio aqui no programa também. E eu achei muito importante isso, né, a partir do depoimento pessoal de uma portadora de câncer, ajuda muito, né?
Então, é até um dado curioso, né? A gente tem, assim, os principais médicos do Brasil fazem parte do comitê da Abrali. Eles produzem todos os nossos conteúdos. No site da Abrali, a gente tem conteúdo sobre todas as doenças, todos os tratamentos. E, apesar disso, a gente tem 70 mil acessos únicos por mês no site. E a página mais acessada é a página de depoimentos. Então, mesmo tendo textos escritos pelos melhores médicos, os pacientes querem saber sobre os outros pacientes que já passaram por isso, como que, né, foi essa experiência, ver que as outras pessoas passaram por isso, mas tão bem, tão fortes.
Ajuda a viver a experiência, manter a autoestima, que é fundamental no tratamento como câncer. No caso das crianças, o que, que é mais importante? Além de sensibilizar, obviamente, uma criança, mas é a família, o entorno, é a pessoa que está lá, pai, a mãe, um parente. É feito algum trabalho para...
Essa é a nossa preocupação, Joel. Porque, imagina, uma criança de 2, 3, 5 anos, 7 anos, seja o que for, ser retirada do seu lar, do seu meio, do seu seio, e está aqui abandonada. São Paulo não sente apoio. Não, o Cândida Bermejo Camargo se preocupa muito na integração. A nossa casa é a extensão do lar dessa criança, dando uma condição para ela realmente lutar e vencer. Então, é uma preocupação com a mãe, né, com a criança, com os irmãos, né, a comunicação com os irmãos. Nós temos toda essa preocupação da criança não estar abandonada, né, aqui em São Paulo, longe dos seus. a gente faz essa integração, Joel. É uma preocupação muito grande.
Um entorno familiar, as pessoas com referência efetiva, né, para a pessoa, é fundamental, né, para o tratamento dar certo, não é isso, Carolina?
Com certeza. A Braille, inclusive, dá apoio para todos os pacientes e familiares.
Muito bem. Alguém na linha? Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, meu nome é Ivani.
Ivani, pois tudo é. Bem, da onde, Ivani?
Ivani, da Casa Verde.
Da Casa Verde. Qual é a sua colocação, a sua pergunta para os nossos convidados?
Então, eu gostaria de saber, porque assim, ultimamente eu tenho visto muitos casos de câncer em várias situações, várias famílias, que antes a gente ouvia falar, era uma coisa mais distante. Será que tem algum fator na nossa vida atual que leva a isso?
Muito bem. Vocês têm essa resposta, Gilberto? O fator da vida atual que leva a se contrair câncer?
Eu acho... desculpa. Por favor.
Posso? Carolina, você é mais abrangente.
Eu acho, Ivani, que realmente tem alguns fatores, né, da vida. Então, por exemplo, os alimentos, né, que cada vez estão menos saudáveis e... os hábitos, então a gente dorme pouco, a gente fuma, a gente bebe, né? Então, assim, eu acho que os hábitos influenciam bastante nessa questão do câncer, mas também eu acho que antigamente existia um estigma muito grande, né, na palavra câncer, e a gente sabe de muitos casos que as pessoas muitas vezes não compartilhavam nem com a família o diagnóstico. Então, as pessoas tratavam isso em silêncio. E agora, eu acho que as pessoas, elas estão muito mais à vontade, né? E são muito mais bem acolhidas hoje em dia tendo câncer do que antigamente. Então, também estão mais à vontade para falar do seu diagnóstico.
Como você fala, antigamente existia um estigma?
Eu ainda posso fazer mais uma pergunta?
Claro que sim. Por favor, Ivani.
Eu gostaria de saber, esses alimentos agora que são mudados, né? Que é feito uma mudança neles.
Transgênicos.
Isso traz alguma consequência? Já foi pesquisado isso?
Ainda não tem nenhum estudo concreto, mas é uma preocupação muito grande, inclusive, do governo, né? Porque realmente, imagina, você come uma fruta, um legumes, achando que você está tendo uma alimentação saudável, mas não, aquilo lá foi... colocaram hormônios, tem um monte de agrotóxicos, tem veneno. Então, assim, principalmente... os vegetais e frutas que não têm uma casca muito dura, né? Então, banana, tudo bem, está melhor protegido. Agora, um morango fica muito mais próximo, né, desses... Então, assim, realmente está tudo entrando no nosso organismo. Por isso que cada vez mais os orgânicos estão sendo bem vistos, né? Porque eles são produzidos de uma forma mais natural.
Tá aí, Ivani, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e ligue sempre para a gente.
Ok, obrigado.
Muito bem. Fatores ambientais e alimentares, né? E juntamente com o DNA da pessoa é que compõe, né, a doença, não é isso?
Com certeza. Alguns, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o câncer de pulmão tem uma relação grande com tabaco e etc. Mas no caso dos cânceres da Braille, que é linfoma, leucemia, mieloma múltiplo, mielodisplasia, a gente não sabe a causa, então não dá para prevenir.
Antes, eu ia te fazer uma pergunta, depois eu fui surpreendido pela segunda pergunta da Ivani, nossa ouvinte. Quando você falava antigamente, você quis dizer que o preconceito diminuiu um pouco?
Com certeza, eu acho que muito por conta de informação, né? E assim, eu acho que a gente teve também celebridades, inclusive a Dilma, né, teve o diagnóstico. Então é uma coisa que agora, assim, está muito... mais exposta, né? As pessoas viram que não é um bicho de sete cabeças, que as pessoas têm câncer, mas que se curam, se tratam, né? Então, eu acho que realmente o preconceito melhorou bastante. Inclusive, nas novelas, eles tratam o tema, né? Então, agora a população está muito mais familiarizada com isso.
Eu tenho duas perguntas para vocês e quero fechar para suas considerações finais, inclusive para você falar da campanha, que é a campanha permanente, que é o fator importante, né, para o centro. Mas antes, a pergunta aqui de dois ouvintes. Ó. A Ana Júlia Soares, da Vila Zilda. As crianças com câncer têm algo em comum? Elas têm algo em comum?
Não tem nenhum fator em comum. A não ser que elas são maravilhosas. Elas chegam para nós, o amor, o carinho que nós recebemos essas crianças. E quando elas saem, então, para nós é uma tristeza elas irem embora. Mas é uma alegria tão grande que é mais uma missão cumprida.
Nós falamos no início do programa, demos alguns índices, né? Hoje, a cura para o câncer infantil
É, Joel, é aquilo que você falou. Você tem um dado de 50% hoje de chance de cura. E realmente, para essas crianças que não chegam até os grandes centros, né? Quando chegam nos grandes centros, né? Tanto São Paulo, Rio, Porto Alegre, e também, principalmente, nos centros de apoio. Hoje, a criança que chega dentro do centro de apoio, ela tem 90% de chance de cura.
Diagnosticado, ela já tem 90% de cura.
Já tem. Se ela chega para nós no centro de apoio. Não só no nosso, como em todos os centros de apoio.
Identificada a doença de uma maneira precoce. Claro.
Exatamente.
Muito bem. A última pergunta do nosso ouvinte, a gente encerra por aqui a participação dos ouvintes. Jairo de Andrade, do Tremembé. Estamos no final do ano. Gostaria de saber dos convidados as perspectivas das instituições para 2015. E se ao longo dos últimos anos houve uma melhora nas ações contra o câncer. Quem eu começo? Vamos começar pela nossa convidada feminina. Por favor, Carolina.
É um pouco aquilo que a gente já falou, né? Então, para a Abrale 2015, o foco realmente vai ser o Todos Juntos contra o Câncer, para a gente estar cada vez mais unidos e todos focados nas mesmas questões. A rede social Amar a Vida, que é uma plataforma bem inovadora e vai dar um conforto bem grande para os pacientes. Mas eu acho que, realmente, assim, a mensagem que fica, né, para mim e para todo mundo que participou do movimento Todos Juntos contra o Câncer é que unidos a gente consegue fazer mudanças. Então, juntos a gente tem muito mais força. Então, todo mundo que quiser participar desse movimento...
Joel. Todo mundo fazendo um pouquinho... Seja em qual segmento, não vou falar só do câncer, o tema hoje é o câncer, mas em todo segmento, se a sociedade, dependemos da sociedade, ela se envolver, com certeza o futuro será melhor para todos.
O seu endereço para quem quer participar e ajudar o centro.
Ok. Pode entrar no nosso site, repetindo, www.centrocbc.com.br. O nosso telefone, 011-3224-2990.
Muito bem, meus agradecimentos aos ouvintes que ligaram e escreveram, fizeram perguntas aos nossos convidados. Meus agradecimentos especiais a você veio acompanhado do Carlos Alberto Rodrigues, também voluntário. Muito obrigado, viu, Carlos?
Eu que agradeço.
Quer dizer novamente o site, por favor? Você que começou falando.
www.centrocbc.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Gilberto Pompeu, diretor voluntário do Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer, Cândida Bermejo Camargo. Carolina Coen, diretora institucional da Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda, Ana Rogers e Diego Henrique. Trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se quiser ouvir novamente este programa, ele estará em breve em nosso site, www.observatoriotercetor.com.br. E na nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Vamos consumir conhecimento. Na sexta-feira, 28 de novembro, acontece o Green Friday. Diversas instituições de ensino oferecendo ao menos 30% de desconto em cursos ligados à sustentabilidade. Acesse greenfriday.com.br e consuma conhecimento. Realização Agenda Sustentabilidade. Apoio Catraca Livre, Portal e Cycle, Revista Sustentabilidade, Acatu, Observatório do Terceiro Setor, Endeavor, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e Lupe Reclame.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.